Audiobook Grátis apresenta: O Íncola Primitivo do Brasil não era nem o que dizem certos historiadores, e notavelmente o Sr. Varinhagen, que nega aos nossos aborígenes a própria ideia de Deus, ideia que os mais bárbaros povos nunca deixaram de ter, nem tampouco segundo cantam os poetas, isto é nem a escuridão crassa, só digna do irracional, tal qual pareceu a alguns dos primeiros povoadores, nem também a singela simplicidade, levada ao apuro pelas tradições, que os poetas dizem ideais, impalpáveis, que se perdem na abstração da poesia paganica. Todos os sentimentos de uma sociedade organizada, suas fraquezas, suas inconsequências, potências conservadoras e potências destruidoras, aqui a virtude, ali a perversidade, ora a grandeza moral, ora a extrema degradação, todos estes elementos heterogêneos, que contrapostos mantêm contínua luta entre os povos mais adiantados na civilização, existiam também no seio dessa infeliz gente. Havia a espessura do espírito, mas não tanta que não deixasse transpirar a expressão do ser humano. Das duas grandes raças, que dominavam o continente, a raça Tapuia e a raça Tupi, a primeira, da qual eram oriundos os da tribo Aracati, pela linha Tabaiara, mostrava toques bem pronunciados de civilização, chegavam a cultivar a terra, davam-se à indústria, e, exercendo a antropofagia, faziam n/o mais como demonstração de amor e respeito, do que como sinal de ódio, bem ao contrário nisto do que faziam os Tupis, como refere Soltei. Possuíam evidentemente uma escrita, bárbara é certo, mas que bem há, testava o pendor de seu espírito para a cultura intelectual. Não é raro encontrar-se ainda hoje entalhados em pedras, nas solidões do norte, caracteres ou curiosos hieroglifos, para nós enigmáticos, sem dúvida comemorativos de priscas eras e de exímias façanhas. Jurupari, se por um lado provocava invejosos, despertava por outro dedicações, e punha a seu serviço, pela simpatia que inspirava sua elevação, todos quantos tinham centímetros. Os índios do Jao Alto e 127. Se menos em trevas a noção do justo e do verdadeiro. Estabeleçamos um símile entre essa e nossa sociedade, precisemos os caracteres. Jurupari representava, com todos que o acompanhavam, o princípio liberal, a política das grandes expansões, a causa santa, que é mártir e que faz mártir esse jaguari, o chefe da tribo, não obstante dever como tal colocar-se acima de paixões partidárias e interesses subalternos, era o chefe do princípio conservador, nervo e mola do despotismo que comprime e faz vítimas. Inharé, que era o pajé, poder-se-ia comparar aos nossos ministros aconselhando a seu jeito, incensando segundo seus interesses as vontades caprichosas do cacique pérfido, que lembrava o imperante hipócrita de algum moderno império, corroído de preconceitos, eivado de corrupção, nunca farto de zumbaias e servir submissões. Jurupari pugnava pelo domínio do merecimento que ele, talvez sem consciência e só na qualidade de um instrumento providencial, sonhava e queria plantar na sua pátria Jaguari. Ao contrário, defendia o domínio da autoridade arbitrária e ruidosa, encastelado nas tradições anachrônicas e no auxílio do pajé. Luta da democracia nascente com o absolutismo radicado. J28 Os Índios do Jaguaribe. Sendo costume de longa data desta tribo vir a chefia por herança como nas atuais monarquias, já uma vez escapara aquele guerreiro palavras positivas contra a usança, essencialmente é ela prejudicial, dissera então aos interesses da comunhão, pela exclusão forçada de indivíduos dignos de assumirem o poder supremo e pela admissão obrigatória de indivíduos menos dignos, em comparação a outros, desse poder. O princípio liberal fazia a sua revolução. Jurupari tinha a ideia da competência e da concorrência como dois poderosos elementos um de progresso. Ai! Porém dele, que, junto isto a uma série de fatos passados, mais acendeu contra si a grima do maioral. Jurupari, disse-lhe Itaguaçu ao entrar na choupana naquela manhã de rosas. Jaguari e Inharé te aguardam. A tribo inteira te espera, acrescentou Tabatinga. Todos nós queremos ouvir-te no Conselho dos Grandes, continuou Cairara. Teus avisos muita vez têm mais acerérrito que os de Inharé, torne Itaguaçu. Se a tribo está em perigo, quem melhor do que tu poderá salvá-la? Jurupari, que vendo a onda soberbar-te encher-lhe a cabana, tomara antes pelo primeiro ribombo da tempestade do que por um pronunciamento de confiança, que acabava de conhecer naquela brilhante manifestação, respondeu dominando sobre exalto íntimo, Jaguari só pôde salvá-la. ninguém melhor do que tu sabe que ele não pôde dispensar tua discrição, que tantas glorias o tem feito conquistar, voltou Cairara. Não és de meu parecer, Curupira? O velho apontava tropego na sala, seu semblante irradiou-se vaidoso do conceito de seu filho, em quem ele revia toda a magnificência da extinta mocidade. Jurupari, filho meu, é grande e nobre, vós o dizeis. Só Tupana saberá quanto o tronco decrépito remoça com o vigor da vergonha esplendida. Bem o dizes, Curupira, replicou Itaguaçu. Mas isto não quer dizer que o chefe prescinda das luzes de tua aproveitada experiência também. O pai de Jurupari tantas vezes se ha distinguido pela discussão no conselho, quantas outrora sobresaía nas mais encarniçadas algaras, conseguindo renome para a aldeia. Todos vós o tendes conseguido, emendou Jurupari. Todos nós, dize antes cito mais do que todos. E 36 índios do Jaguaribe. Zero emboaba ousado conhecerá agora a extensão de teu talento, observou Taba, Tinga. O emboaba? Pois é ele com menor que 5 ameaça imprudente nossos domínios? Perguntou, Jurupari lançando torvo e rápido olhar sobre a turba alborotada. Pois quem mais se atreveria a perturbar a paz da aldeia? Aimorés assás conhecem o brio, a valentia, os originais inventos para se não arrojarem a loucos empenhos e coaras também e cariris. Caro lhe há de custar, a esse emboaba embele. Voltou o moço. Tu, Tabatinga, dobras-te nos combates ao manejo das armas com a brandura do barro, de que tens o nome tu, Cairara, tens os ardis da Alimária que te assemelhas tu, Itaguaçu, és a rocha invencível, erguida no meio deles, sobre a qual suas armas baterão para rotas caírem de encontro à massa impenetrável, que as repelirá. E é contra os emboabas que se vão assentar deliberações de guerras, os emboabas, feros invasores de quem Japi foi presa caso estupendo. Ainda não desafrontada? Só eles tentariam tanto. E Japi há de ser vingado. E os campos dos invasores serão talados, e suas mulheres vendidas e seus filhos e todos eles, sacrificados pela Iverapeme. Hão de beijar a terra os manitôs que protegem essa raça rapace no centro do círculo dos festejadores. Eles pendurados na azagaia do Mussacá servirão de ludibrio a todos os habitantes da floresta. Todos os guerreiros ulularam de prazer, em signal de aplauso, um brado ingente, que aturdiu as solidões mal despertas do longo sono da noite. Honra a Jurupari! Glória ao filho do Curupira! Exclamaram outros, envolvendo no Osana pomposo nome do velho poeta, a quem Tupana fizera mergo de escolher para ser pai do moço pelejador. Partamos, disse por fim este. Sua voz teve sempre a autoridade de um oráculo auspicioso. Todas as teogonias selvagens falavam por aqueles lábios donde a facundia jorrava mais copiosa do que a farta veia de inexaurível manancial. O estrupido de passos apressados da confusa horda anunciou em breve que ela demandava a espaçosa praça, aonde cenas bem diversas se representavam, como vamos ver. Jaguari ocupava o centro. Cerca de 200 guerreiros, sentados em círculo, cruzadas as pernas sobre o chão, atentos a aguar. 132 Genove índios do Jaguaribe. Davam à exposição, que o parecera no viador do Mussacá deixava antever estranha e gravi inharé, de torvo aspecto, esfrangade barra vertical das as raras octogenárias melenas em torno um do crânio abaçanado, sobre o qual o céu mandava inspiração, como era crença, nos fulgurantes veículos dos raios do sol recena do, sacudia o maraca por entre negros novelões de fumo espesso com que bafejava o rosto de cada um, a quem segredava, em voz meia eteriosa e feição desfigurada por mil exquisitões gares, palavras sibilinas de sentido enigmático. Mudez de túmulo dominava a roda solene e respeito rendido ao ato, e mais ao sacerdote inspirado dos espíritos benfeitores. R. Fim da operação miraculosa com todos estes aparatosos preliminares, que tinham a virtude de fazer baixar sobre as inteligenai e os sábios avisos de Tupana, foi o pajé OCCM par lugar ao lado de Jaguari. Maior que teme este, aceso cachimbo disforme em cuja caçoula ardia o pitume derramando odor e acres, absorvia a densa fumaça que depois expelia pela boca e pelas ventas durante o decurso de seu discurso. E disse, guerreiros, para deslustre dos brilhantes fastos da aldeia, extraordinário, doloroso assunto nos reúne. Pensais acaso que venho falar-vos dos cariris imbeles, ou dos marajós não mais fortes, ou dos icoaras já bastante escarmentados do vigor de nossas armas? nem são dignos de nossa atenção os primeiros, nem de nossos receios os segundos, nem de nossas apreensões os últimos. Cestes perderam seu chefe, aliás bravo, à borda de nossas fortificações, recolhendo cujo biboia o brilho de tão alto feito, e deixaram as largas margens do Jaguaribe juncadas de cadáveres sem conta, não mais voltarão os segundos foram desbaratados dentro de suas próprias ocas, que nossos machados escalaram, que nossas setas inflamadas incendiaram, e seu pajé sucumbiu ao golpe da massa de Jaguari, e tanto bastou para que as margens floridas os repelissem, indo eles buscar asilo ao árido seio de enfisadas brenhas, para evitarem a devastação e a morte, presentes do conquistador os últimos, atacados no rio pelas nossas igaras, fugiram, desapareceram, sem gemerem sequer em sinal de vida, embora vida de covardes, no impeto veloz da correnteza infames que foram. Incapazes de travar luta mais seria com pelejadores de quem as lutas foram sempre força e honra. Não, guerreiros. Outro motivo ocupa as minhas desde ontem e vai ocupar agora as vossas atenções. Esta noite sinistro sonho me surpreendeu na rede. E a alta lua. Brisa embalsamada soprava da fresca margem. Ruídos sonoros subiam dos vales pela encostas das montanhas. Era um zumbido. Dos mil insectos, dos mil répteis ciciando, silvando nos fundos abismos da espessura a sombra estava em cima das árvores. Na povoação paz imperturbada. Aí dormia o silêncio nas pálpebras da aldeia. Os solidões, quanto sois tétricas. De repente ura sussurro como de jararaca que rasteja no borralho de fogueira extinta, e vem roçar-me nos laxos membros, e morder-me o pulso precipite e dor como de ervada frecha desce-me funda ao coraciforte acordei. A lua, a brisa, os rumores das ponto profundezas, a sombra das árvores, a placidez das ocas, era tudo, nem mais nem menos, tal qual se me afigurara no sonho. Para dissipar a aflictiva impressa volvi meus passos à ribanceira erma, perluvtrei a planície, desci a garganta da serra, fui ter com o sacro pajé. A lua descambava. Começavam já as sombras a dilatar-se para além dos carnaubais. Caminhavam juntos em Aré e Jaguari. Eis senão quando surdo vozear nos fere as ouças. Quereis Sabel? Era Jurupari. Jurupari neste comenos desembarcava com Tabatinga e os demais guerreiros, mais de 30 ao todo, e se dirigiam ao recinto onde a Escol celebrava a importante sessão. Os vivas, os aplausos em honra do guapo pelejador, que não haviam cessado desde sua habitação até abordar do rio, vieram um instante perturbar a majestade da conferência. 20, 50 guerreiros, levados de impulso irresistível, erguem-se com enfrene entusiasmo, e tripudiam de regozijo e correspondem à manifestação gritando com veemência, viva Jurupari! Glória ao filho de Curupira! Esta exclamação quasi unisona lançava no círculo desagradável feição, pois, sem de tal se aperceberem, com ela rompiam a disciplina essencial à força e prestígio do tribunal. Não passara desapercebido ao chefe quanto o imprevisto incidente trouxera de mau efeito ao formado desígnio a que destinara sua oração. Ele bem conhecia quanto a veemência actua sobre as massas, e enfurecido de tão inoportunos triunfos, ergue-se também logo após para neutralizar a força do infausto lance. Sua voz troveja dominando a pocema, guerreiros, Jurupari não passa de um covarde. Eu vou provarei com o concufo só do inspirado pajé. Caísse o próprio raio no meio da mufquidão e não causara tão violento abalo. Qual veloz locomotiva estaca, para na rápida carreira, se sucesso inopinado exige do conductor óbice pronto a violenta marcha nem mais a roda freme, nem mais a válvula espelha intermitente e estrepitosa esbaforada e cessa força, e tia-se a luta, e cessa a vida exterior do desvairado monstro, tal suspendeu-se a horda palavra do cacique, tal sucedeu ao ruidoso movimento ciliacida surpresa, que tão mal agouro anunciava barra vertical tal retraiu a demonstração aparente para deixar aparecer a indecisão no olhar e no gesto, interrogando o motivo do abrupto estorvo. Mistura de estupefacção, de curiosidade toldou todos os semblantes, onde o entusiasmo de um momento antes parecia ainda trai o parecer. Sim, é covarde, é rebelde, é traidor. Continuou o chefe. As vozes que ouvimos eram de Jurupari. A zoada dos que se aproximavam forçou-o a interromper-se também por sua vez apesar seu, que as atenções do auditório, assim como as vistas desvairadas começavam já a resvalar do orador para o grupo e as ovações. Ei os que chegam centímetros fim ao Torvo Grêmio. Restabelecida a ordem, Jurupari ocupa lugar defronte de Jaguari, cujas palavras têm todos os tons do despeito, da cólera, da desesperação. O moço, lançando rápido flancear de olhos sobre aquele teatro aturdido do choque, alcançou sem dificuldade, perspicaz como era, toda a gravidade das impressões estampadas em cada semblante, se com que sua palavra, felizmente atrevida, ia lutar para desvanecer. Seriam os emboabas? Ou de certo que ali se jogava em perigosa partida, ou que era mais para supor, era sua vida, correndo todos os azares, todos os riscos da mais atroz perseguição? Estava nestas conjecturas, quando o chefe reatou o fio da narração cortada: guerreiros, vós aí o tendes. Se o brio primevo do Timpuyão não abandonou a eu. 138 Os índios do Jaguaribe. Dá, que ouse contestar o meu dito. Sabe-se-s o que dizia o traidor? O traidor? Perguntam todos os recém-chegados, menos aquele por amor de quem se acham ali congregadas a ilustre ancianidade e a brava e esperançosa adolescência. Sim, o traidor, acode o chefe. Traição. Traição. Bradam Itaguaçu e Cairara. Traição nefanda. Responde Jaguari, espumando de sanha. E vós o quereis conhecer tão baixo e vil qual é? Diz-o sem demora, Jaguari, e logo partirá de nossas armas vindicta tremenda. Aí o tendes ao vosso lado, esse mesmo a quem acabais de tributar estrepitosas homenagens. E por quê? Pelo próprio motivo, talvez, que o não permita Tupana, de sua torpe vilania, que outro não veja o de Pri e sente para tão inoportunos louvores. E Jurupari? Impossível fora descrever a fisionomia de tal cena. Quem o dissera? Jurupari traidor? Falas engano, quando não calura nem infanda, Jurupari. Repetem em coro lúgubre seus amigos, como fulminados de morte. E contudo malcrido foi o chefe. Passa ele o cachimbo ao pajé para que este, provec ventricas, melhor estenda a fina teia, que as consciências repelem por espontânea refracção. Traidor. Aquele que defendera sempre a família com suas armas gloriosas. Traidor. O primeiro sustentáculo, o primeiro incontestável renome, o terror primeiro daquela nação, em cujas conquistas ninguém tantos despojos, como ele, recolhera, mercê de seu braço, mal pudera este sopesar a massa dos combates. Malcrido foi o chefe. E a deslavada imputação só serve para lançar a dúvida na assembleia, se a não dispõe contra ele, tão oposta é a todas as induções, a todos os raciocínios que fazem justa crítica sobre as ações conhecidas do índio, e colocam o passado certo diante desse vago presente imputado. Inharé respira o espesso fumo e sacode o maraca. Guerreiros, eu vi, diz ele, Jaguari viu, Tupana viu também do alto de sua mansão viram todos, desde os gênios da floresta até aos silêncios da noite, os leques dos sarnaubais, os jacurutus agoreiros, as bequiras, que serpenteavam no pó. Quem será capaz de contestar o sacerdote de Tupana? Jurupari conversava com Igaraí, filha de os índios do Jagliaruo. Itaueiro de Inharé e Garaí desprezam, seu inteiro coração pertence a Japi, mas Jurupari morre do amores pela filha do pajé. Para dar força às protestações do amor desprezado, frases blasfemas cabem dos seus lábios. A solidão treme de horror. De horror se apaga a fogueira, que ardia. De horror suspendem-se no ar e não mais em Balsamai, a atmosfera os aromas do Manacá. De horror fogem de sua casa os manitôs benfazejos. Eu os vi passar, uivando e chorando por sobre mim. De horror face frio, como as águas, Jaguari. De horror chorei. Suas palavras eram brasas, que queimavam a relva. Não doeram jamais tanto aos meus ouvidos injurias, imprecações, clamor de pragas de Anhangá. Jurupari dizia que mataria a tribo inteira, que beberia o sangue de Jaguari, traidor. Gritou Tejuinirim com toda a capacidade de seus pulmões. Querem RJL mais definido? E deis, 50, e mais vozes repetiram, traidor, que o diga Igaraí, se haver um ponto de não é. Profilbe o augur. Aceso em brios. Os índios do Jaguaribe 11. Pelo apoio, que suas expressões encontram na multidão. Todos os rostos se voltam procurando o testemunho invocado pelo pajé. As mulheres abrem espaço à moça que se adianta, de cujos lábios está suspensa a expectativa geral. Uma palavra sua só vai decidir do destino se é um homem. A verdade de Zinharé, voeja o eco de Igaraí por cima do círculo interdicto. Jurupari é um traidor. Ai! Dor, que tanto dós! Aquela apostrofe o moço volta-se e fita a filha do pajé, e lágrima candente desce-lhe rápida, queimando como fogo, sobre a face macilenta, espelho da desgraça da alma. O titã, que as mais renhidas lutas viam sempre impassível, que ria de desdém para as tempestades quando todo o deserto soluçava os seus estragos, ei-o agora a chorar em público espetáculo. Ai! Com razão choras. O golpe fora primeiro dirigido contra o amor, e contra a própria vida. Quão ingrata és, filha do pajé! Traço que fale Jurupari, disse o Itaguaçu, traço Jurupari antes que qualquer guerreiro mais para se defender, acrescentou Cairara. Apóstrofo, a palavra do sacro pajé vale mais que todas as de Jurupari, observou Tejumirim. Não há traidor que não saiba ardis para justificar seu crime, quanto mais quem traças tem como anhangá, acrescentou Cujubiboia. Oi, fendiz o irmão que tantas vezes te há defendido e a todos nós, acrescente de Itaguaçu. Irmão. Não é meu irmão quem conspira contra o poder de Jaguari, chefe de todos nós, dono destes domínios, agradável a Tupana, responde o interpelado. Guerreiros, mais respeito ao pajé que está falando. Advertiu Mussacá, a quem desagradava a feição, que os acontecimento iam assumindo pelo contraste das opiniões. Que fale em Aré, e sua sentença, com número quer que ela seja, por a termo a questão, suplicou Tejumirim. Então Curupira, em cuja face o desgosto transparecia, cuja fronte se carregava, cujo número peito oprimia a filicção insuportável, cuja afideia se transtornavam, cujos olhos desconteciam a grandeza do filho amado, honra da tribu, brasão de seus anos e de seu nome, proferiu estas textuais expressões, ungidas do santo óleo do sentimento paternal, guerreiros, deixo a Tupana avaliar. 03 Índios do Jaoiaribe 13. O jogo, a luta, o contrasto das emoções diversas, que, apesar meu, mal ainda a vida me consentem, quando graça de Tupana, suprema graça. Traço fora ter-me levado a Igaçaba, antes que tais dolorosas provações lhe houvesse aprazido dar-me a curtir Jurupari traidor. Não, não posso crer ou mais devia acreditar na história de Jaguari, se mesmo o pajé não viesse nos asseverar o caso estupendo que a todos nós enche de assombro. Coração de pai não pôde sofrer tal golpe. Jurupari traidor. É impossível Jaguari e Inharé embusteiros. É impossível. Ó! Oh, Tupana! Que Tupacanunga me fulminasse neste instante e Curupira por tamanha dita dera todas as suas passadas glorias de guerreiro e de bardo. Vedes, guerreiros? Curupira chora, porque Curupira é infeliz nesta hora, mais que todos que o tem sido desde os troncos primeiros de que somos progênie. Não mais me escute a solidão versos festivos. Não mais o som me veja desfolhar um riso. E tu, ó céu, e vós, ó brenhas, vós, vales, vós, montes, tu, rio que sussurras, tu, aura que suspiras, tudo isto, todos vós, todas as mulheres e todas as crianças, todas as frechas e todos os tacapes, todas as danças, todos os cânticos, todos os amores e todas as amarguras, tudo se conspire contra mim, tudo me assalte, tudo me assolte. Tudo. Barra inversa apóstrofo OS News do Jacuí ao Ibi. Me fira, tudo me mato, antes que eu veja sores tu traidor, Jurupari, escredis vós unibusteiros, chefe pajé. Mas quem falia é Curupira, ó guerreiro se Curupira tem o coração de pai. Fora mais estranho que tudo isto contornar Jurupari sem permitir-lhe explicar seu ato. Chefe pajé, ouvi-me, rumores do deserto podem fingir vozes, sombra de arbustos podem parecer homens, os olhos e os ouvidos de Inharé e os de Jaguari podiam, sem de tal se aperceberem, enganar-se. Tupana mesmo erra quando nós lhe pedimos a chuva que fertilize e ele nos envia o sol ardente, que abrasa as planícies e mata as plantações. S.O.S., guerreiros. E Tupana é Deus, se Deus só engana. Muitos dos circunstantes choravam muito outros aplaudirai nene-o, cala-te, velho, atalhou Jaguari. Mal recurso ouf roces de do fez a teu filho vejo daqui agora mesmo a juro te pousar na multa basta lência à margem. Se teus olhos inovoam os anos, os meus são límpidos como o azil do céu, se tuas ouças escassas se embotam, as minhas cada vez mais se aguçam, jaguari não se engana, nem se iludiria o pajé que o futuro vê, como nós vemos a luz e a sombra menos se ilude tupana blasfemas. Louco te o afiguras o desses de os índios do Jaglia Ubkun. Teu alto passado, pondo teu estro ao serviço do tão reprovada causa. Honra e prazer devo ser para o pai Tapuia ver ser punido o filho ignóbil, indigno de seu nome. Calou-se Curupira para deixar falar, centímetros refutação ao cacique, sua agonia extrema pelos prantos abrasados que iam abrindo funda ferida em suas faces cavadas pelos anos, e agora, além do mais, crestadas pela vergonha. O som do maraca anunciou de novo que de novo se ia fazer ouvir o adivinho. Jurupari, disse ele, fitando o moço, com o olhar embriagado das acres exala sons do tabaco, manda Tupana que digas por que machinavas tentar contra a vida de Jaguari. O índio cobriu o pajé com um olhar de augusto desprezo. Acordado da abstração ou torpor em que seu espírito se engolfara desde que Garaí viera rasgar em seu coração a última esperança de sua vida, estava quase hóspede nas últimas ocorrências, que se seguiram à declaração da índia. Teria ele o intuito de defender-se? Ninguém sabe e é possível. Mas o certo é que depois de recebido aquele golpe, abrir a mão, vê-se intuito, se é que o tinha, para apressar. 140 US Índios do Jaguaribe. O termo de uma vida, que lhe não podia ser senão desgraça insuportável desde que a Mussá, fazendo a revelação, provara evidentemente que não havia transação possível entre ela e ele. Para que viver? Para que defender-se? Viver sem ela seria morrer instante a instante, e não morrer nunca. Daí o vemos guardar a mais rigorosa abstenção na discussão. Quem o não conhecia acaso com suficiência, o conheceu então Cairu, de parte, acompanhava com olhar iluminado todos os seus menores movimentos fi como todos os mais insignificantes matizes do conclave. O espectáculo era um espectáculo novo para não merecer a mais detida reflexão e, portanto, cumpria recolher circunstância por circunstância para poder meditar com acerto e base certa sobre o acontecimento. Pajé, profere tua sentença. Qual cuxf que te aprover a ti ou a Jaguari e Meluf para mim será que me condenes a perder uma vida, cujo peso já me não é possível carregar? Palavras de herói e de mártir, palavras de Jurupari, que revelavam a elevação, a firmeza daquele espírito do tamanho do infinito de azul e de púrpura, que se suspendia à cima de todas as cabeças, quanto de deplorável ignomínia, de ambições estreitas, de vinganças vulgares deixavam conhecer nos seus algozes. Cairu eletrizou-se ouvindo-as. Não vira nunca tão grande um homem. Também nunca supôs, sequer de relance, que seu chefe soubesse descer tanto em face daquela natureza, cuja majestade lhe parecia só poder inspirar façanhas e magnanimidades. Chegou a sentir um aperto de coração e teve desejo de falar. Ia, talvez, a fazê-o, contra todas as usanças, quando o pajé continuou: Jurupari, Tupana te ordena que te defendas do nefando delicto, perante seu sacerdote santo e seus guerreiros, irmãos teus, que todos te julgarão. O velho assumira semblante de monstruosa majestade. Sacode o maraca com força ingente. O violento impulso abre válvulas matreiras, adrede preparadas, na oca abóbora, símbolo da divindade, que dão saída aos morcegos agorentos, que começam a farfalhar e a sussurrar com as impertinentes asas até o soltarem-se da luz sob a folhagem da oiticica. A horda posterna-se. Lisos índios deu já o aiui. Andira! Andira! Bradam tomados do respeitoso pavor. Prodígio de Tupana. Poder de sou sacerdote. Clama o cacique. Jurupari, acode o pajé aproveitando o efeito do fraucluloso invento. Tu pai te envia o morcego sagrado para te intimar ainda uma vez que te defendas. Mal acabadas estas palavras, sucesso novo, inesperado que lançou no ânimo de todos a admiração e o horror, e até, caso notável, no do próprio pajé, que desta voz também beijou o chão, vem dar nova atenção aos espíritos já tão dilatados de tantas extraordinárias impressões. De um dos lados da praça existia o Nia Lagoa, cujas águas se haviam retirado durante a grande seca. A cera virgem das carnaubeiras, esparsa na atmosfera, fora pouco e pouco se amontoando em camadas no cé solo abandonado pelas chuvas estagnadas. Era já então meio-dia. O sol abrasava. sofrendo a influência do calor clesabrido, essas camadas se incendeiam de chofre, romperia com estampido descomunal, em espontânea combustão. O pajé, que não contava com o fenômeno natural e a quem este surpreende se a terra, chega um instante do poeva confrontral. De que Deus realizara um milagre para mais fazer crer a horda quanto lhe mantinha seu sacerdote e sabia acudir a sua invocação. A horda como tal recebe o sucesso. Jurupari tendo beijado a terra, ergue-se resoluto. O pajé o recebe seguro e desvanecido da pública demonstração de confiança, com que o espírito do bem o acaba de distinguir diante da plena populaça. Pajé, exclama o moço circunflexo tupana acaba de trovejar pela voz da explosão tupana é grande. Pois sim, tão grande é ele e tão terrível sua voz, quanto tu és, pajé, lisonjeiro e vil, e jaguari torpe a limária da imundice. Louco mancebo. A tribu se levanta, se enovela, se amotina. Gritos, pragas, insultos, desafios, roucas exclamações, atros vagidos. Uns faliam em nome do inocente acusador e outros defendem a causa do pajé desautorado e do regulo escarnecido. O tumulto atinge proporções descomunais. A clava de jaguari voou pelas alturas. O maraca e o cachimbo, supremas insígnias do jesuíta ou do ministro bárbaro, se espedaçaram debaixo dos pés da multidão. Cresce rápida a vertigem como incêndio e exclamações, pela primeira vez ouvidas nos virgens retiros, reboam na amplidão, morra Jurupari. Morra Jaguariú, morra Inharé. E vai por diante a conflagração. Que loucura! Que delírio! Que horror! Sangue de guerreiro já vermelha planície. Miriaidas de tacape se cruzam no ar. Mulher envolvidas nas crespas ondas do turbilhão rolam pisadas, feridas, espedaçadas no pó. Maior que Cairu, sempre de parte, observava o tresloucado rodomoinho com a firmeza no pé e no olhar fulgurava-lhe um desvairado brilho. Todas as sensualidades selvagens se lhe haviam despertado. Mas eram sensualidade egi pelo bulício, pela confusa orgia do desmoronamento, pelo odor do sangue esparso, pelo oi. Ferver de essas fezes, pelo espadanar de essas lavas. Quem então a visse, augurara-lhe predez, tinada influência nas futuras fortunas da tribo.